Primeiro, uma relutância geral. Depois, iniciativas isoladas. Aí veio uma certa união. Uma união que foi juntando partidos de oposição em torno da ideia da abertura de um processo de impeachment contra o presidente da República. E como o maior partido de oposição tem se posicionado? Como diz o famoso meme político desses últimos tempos, e o Lula? E o PT? Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Um momento em que os partidos de oposição estão tentando se entender sobre uma campanha pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Mas não é tão simples conseguir uma unidade. São vários interesses envolvidos e ninguém quer dar agora um ponto sem nó. É um debate intenso que envolve questões antigas no campo da esquerda e da centro-esquerda brasileiras. Alguns blocos começam a se formar, e a posição oficial do PT é relevante nesse debate.
Daí a brincadeira com o meme que o Conrado citou na abertura. E o Lula? E o PT, hein? Essa frase que você já deve ter ouvido bastante é uma frase que surgiu da boca de opositores do petismo. Depois do impeachment da Dilma Rousseff, era recorrente ouvir a frase quando o governo Michel Temer e depois o governo Bolsonaro eram emparedados por algum problema, alguma irregularidade, alguma prática questionável. Depois virou piada para criticar quem tem fixação pelo partido que governou o país de 2003 a 2016. Agora, nesse contexto aqui do podcast, a gente está usando para chamar atenção sobre a posição oficial do PT sobre o impeachment, que está prestes a ser tomada.
Primeiro, a gente tem que lembrar que os partidos de oposição hoje ao governo ficaram bem divididos no segundo turno de 2018. O petista Fernando Haddad disputou com o Bolsonaro aquele segundo turno e não teve um apoio geral. O próprio PT adotou estratégias naquela eleição que abriram muitas brechas. Uma tentativa de ser hegemônico na esquerda e na centro-esquerda, sempre baseada na figura central do Lula, pôs o PT como alvo de outros partidos desse campo. O PDT de Ciro Gomes, terceiro colocado na eleição de 2018, e o PSB, por exemplo, criticam o fato de os petistas quererem sempre estar com protagonismo. Ciro, aliás, foi para o exterior no segundo turno e não deu apoio para o Haddad. Por outro lado, os petistas dizem que não tem como abrir mão desse papel porque são o maior partido de esquerda do Brasil, um partido que tem, por exemplo, a maior bancada individual da Câmara dos Deputados.
Mesmo com esse passivo de disputas, a pauta do impeachment de Bolsonaro ganhou força agora, em meio à pandemia do novo coronavírus. Primeiro, houve iniciativas individuais de pedidos de impeachment de alguns deputados da oposição. Houve muita relutância, mas agora esses partidos começam a se juntar. E dá para ver aí que a gente tem pelo menos dois blocos se formando. Um deles é formado pelo PDT do Ciro Gomes, pela Rede da Marina Silva, pelo PSB e pelo PV.
Ontem, esse grupo começou a convocar uma mobilização intitulada Janelas pela Democracia, Impeachment Já. Essa mobilização está marcada para terça-feira que vem, dia 19 de maio. É uma mobilização que, como o próprio nome diz, vai acontecer pelas janelas e pela internet, para evitar aglomeração em tempos de pandemia. O grupo defende o processo de crime de responsabilidade contra Bolsonaro pelas condutas do presidente na crise de saúde, pelo fato do Bolsonaro desrespeitar orientações de isolamento social, por exemplo. E tem também toda a crise em torno das suspeitas de interferência política na Polícia Federal, além dos constantes ataques do Bolsonaro ao Congresso, ao Supremo, à imprensa, participando inclusive de manifestações a favor de um golpe militar. Esses partidos já protocolaram uma série de pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados.
Enquanto isso, há um outro bloco que tem aí o PSOL, o PCdoB e, finalmente, o PT. São partidos que até estiveram juntos com o outro grupo ao pedir a renúncia de Bolsonaro, mas que relutaram e, de certa forma, ainda titubeiam quando o assunto é impeachment. O PT já até vem falando em fora Bolsonaro, mas sem incluir o impeachment claramente na conta. Agora, parece que vem uma mudança. A executiva nacional do PT, que toma as decisões ali oficiais do partido, deve formalizar amanhã, sexta-feira, a adesão à bandeira do impeachment. E está tentando convencer os partidos que já apresentaram seus pedidos de impeachment a endossar a nova proposta. O PDT e o PSB dizem que os seus documentos já foram entregues, então aí pode não ter entendimento. O PSOL deve acompanhar o PT. E nesse bloco ainda tem o PCdoB, um antigo aliado dos petistas. O PCdoB é o partido que mais reluta em aderir à campanha do impeachment.
Na verdade, não há dúvida de que há muitas razões para o impeachment de Bolsonaro, razões jurídicas que eu me refiro. Ou seja, tecnicamente falando, se você olha o artigo 85 da Constituição Federal e a lei 1079/50, que são os instrumentos que regem o impeachment, não há dúvida de que Bolsonaro já cometeu múltiplos crimes de responsabilidade. Então, mais do que ser a favor ou contra, ter convicção jurídica quanto ao fato de ser cabível ou não. Neste caso, não há dúvida que é cabível. Não imagino que isso vai acontecer já já. Acho que nem deve, porque o Bolsonaro tem que governar, ele tem que assumir as suas obrigações no auge da crise. Mas depois do coronavírus, esses pedidos vão ter que ser analisados.
Esse que você acaba de ouvir é o Flávio Dino, governador do Maranhão e principal nome do PCdoB no país. Essa posição dele se une a outros argumentos segundo os quais o impeachment não seria a melhor estratégia. Alguns analistas dizem que a mobilização pelo impeachment pode até deixar o Bolsonaro num terreno confortável. Um acirramento assim aguçaria sua base eleitoral mais fiel, criaria de novo uma forte polarização com os antigos adversários da esquerda. Atualmente, aliás, os principais nomes que dominam a oposição a Bolsonaro não estão nesse campo, estão mais à direita. Estão, por exemplo, no governador João Dória, do PSDB, que se elegeu na esteira da onda de extrema-direita comandada pelo Bolsonaro, mas que agora virou antagonista do presidente na crise do novo coronavírus.
Dentro do PT, a relutância também vinha do fato de que o partido foi alvo de um impeachment em 2016. Isso num processo por manobras fiscais contra Dilma Rousseff, que o partido chamou de golpe. E tem mais um fator que entra nesse cálculo. Um dos principais pontos de desestabilização política do governo Bolsonaro hoje é a acusação de Sérgio Moro de que o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. E o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, como é notório, é alvo constante de Lula, que foi condenado na Lava Jato pelo ex-juiz num processo bastante polêmico. Um processo que, segundo o petista, serviu para prender Lula e tirar o ex-presidente do jogo eleitoral em 2018. Mas apesar de todos esses senões, o próprio Lula já deu o tom do que deve sair amanhã da reunião da direção executiva do PT. O ex-presidente escreveu assim no Twitter na terça-feira, abre aspas, "Acho que o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais, de um governo autoritário. Espero que o presidente da Câmara coloque o impeachment em votação, porque o Brasil não aguenta 3 meses do jeito que está sendo governado", fecha aspas.
Vamos agora resgatar um pouco da relação do PT com pedidos de impeachment desde a redemocratização. Ao longo do mandato do José Sarney, que foi o primeiro civil no comando do país após a ditadura militar, o Lula, que na época era presidente do PT, teve à frente de uma campanha para convocar eleições diretas em 1986, ali no segundo ano do governo Sarney. Isso interromperia o mandato do então presidente, eleito por votação indireta do colégio eleitoral. Bom, teve aí essa campanha apoiada pelo Lula, que não avançou, e depois também falou-se até no impeachment do Sarney, a partir de um relatório de uma CPI do Senado sobre irregularidades na administração pública. Mas o PT foi contra essa proposta.
No governo Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura, o PT participou, em 1992, da articulação interpartidária que, com grande apoio social, promoveu o processo de impeachment que acabou na queda do então presidente. Já com o Itamar Franco, vice que assumiu depois da queda do Collor, o então deputado federal petista Jacques Wagner chegou a pedir impeachment. Isso por, supostamente, o Itamar ter ajudado Fernando Henrique na eleição de 94. Não houve lá muita mobilização. O FHC foi eleito e aí os petistas racharam sobre pedir ou não o impeachment do Tucano. Naquela época, o Lula buscava se distanciar de posições mais radicais. Coube ao petista Tarso Genro liderar o Fora FHC, acusando o Tucano de fraude nas privatizações e favorecimento de bancos. Nenhum pedido prosperou.
O próprio Lula, quando virou presidente em 2003, foi alvo de vários pedidos de impeachment da oposição. Sofreu pressão no escândalo do Mensalão a partir de 2005, mas nenhum processo prosperou também. Já a Dilma Rousseff acabou deposta em 2016, como a gente já disse. E como a gente já disse, o PT disse que houve um golpe. O vice Michel Temer, que assumiu com a queda da Dilma, também foi alvo de pedido de impeachment do PT e de movimentos sociais. O pedido não prosperou, assim como as denúncias por crime comum contra o Temer no caso da JBS. Nada avançou ali.
O impeachment é um processo bastante complexo. É um processo político com alguns toques jurídicos. É quando o presidente é acusado de crime de responsabilidade, algo que tem uma interpretação bem ampla. Um crime de responsabilidade ocorre quando, por exemplo, o presidente atenta contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, atenta contra a segurança interna do país, contra a lei orçamentária e assim vai. Ele é regulado por uma lei dos anos 50. Em todo caso, é preciso uma grande mobilização da classe política para que ele de fato avance. Isso aconteceu com Collor em 92 e também aconteceu com uma resistência mais forte de parte da sociedade com a Dilma em 2016. Agora, com o Bolsonaro, o próprio PT afirma que não basta ser só uma iniciativa da oposição. Se a gente for observar, aliás, o número de parlamentares da oposição está bem longe do necessário para um impeachment. É preciso 2/3 dos 513 deputados para autorizar o processo. E também 2/3 dos 81 senadores para abrir o processo e caçar um presidente.
E aí, a gente chega na situação do Bolsonaro. O presidente, que foi eleito com um discurso contra a velha política, está de olho no cenário e está se juntando com o Centrão, que era bastante atacado por Bolsonaro antes. O Centrão é um grupo de parlamentares que se unem para aumentar seu poder de barganha com o Palácio do Planalto. Não tem uma ideologia muito clara ali, mas é um pessoal mais ligado à direita. Um pessoal com um histórico de práticas fisiológicas e também bastante envolvido nos escândalos de corrupção recentes do país. Escândalos, aliás, que pegaram todos os partidos, petistas, tucanos, MDBistas. Pois bem, Bolsonaro aposta no Centrão para criar uma base mínima no Congresso que dê a ele alguma segurança contra processos de impeachment, por exemplo. Por isso, começou a distribuir cargos na máquina pública para indicados do Centrão. Esse grupo, portanto, é determinante quando o assunto é impeachment. Se o Centrão tiver com o governo, nada sai. Mas tem um detalhe aí que vale sempre lembrar, que a gente pode resumir na frase: e o Maia, hein?
Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar do DEM do Rio de Janeiro está no cargo desde o governo Temer. E para que qualquer pedido de impeachment comece a ser analisado, ele precisa autorizar. Pode engavetar tudo, pode deixar tudo em banho-maria ou pode deflagrar o processo. O Maia, aliás, é um alvo constante do bolsonarismo em ataques digitais e em contendas públicas diretas com o presidente da República. Afinal, o que está pensando o Maia disso tudo?
Quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já passei por isso no governo do presidente Michel Temer. E com equilíbrio, com paciência, a gente superou esse período. E hoje muitos olham o governo do presidente Michel Temer com saudade de muita coisa que nós fizemos em conjunto. A gente não pode esquecer de como era a projeção e os dados da economia antes do presidente Michel Temer e depois. E nós passamos por duas denúncias, tinham muitos pedidos de impeachment. Então, acho que a gente precisa ter paciência, equilíbrio e não ter assodamento, porque o assodamento, a pressa, nesses temas, eles vão ajudar a que a questão do coronavírus, que já é gravíssimo, ela se torne em contornos ainda mais graves no impacto na vida da sociedade brasileira.
Tá aí o Rodrigo Maia falando do seu papel nessa crise e deixando tudo em aberto. Ele lembra dos pedidos da época do Temer, lembra das denúncias criminais contra o ex-presidente do MDB e fez elogios, inclusive, àquela época. Foi naquele período do Temer que o Maia ganhou mais projeção política, uma projeção que ficou ainda mais em destaque agora com o Bolsonaro. Enquanto a oposição no campo da esquerda e da centro-esquerda tenta se entender, a gente vê aí que o impeachment tem várias outras variáveis. Vamos ver, então, como é que o cenário político se move daqui para frente.
A gente agora passa da mobilização política parlamentar, da mobilização política partidária, para uma mobilização mais radical. Um radicalismo de extrema-direita que tem crescido no Brasil. Seus representantes montaram um acampamento em Brasília. O César Gaglione, redator aqui do Nexo, fala para a gente sobre o tema. O que é esse acampamento, César, e quem está nele?
O Grupo 300 do Brasil é formado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. São cerca de 20 pessoas que estão acampando na esplanada dos ministérios em Brasília desde o dia 3 de maio. O grupo reivindica o extermínio da esquerda e da corrupção e também pede a saída de Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados. Segundo eles, Maia está no centro de uma articulação para derrubar Bolsonaro. Eles se organizam por meio do aplicativo de mensagens Telegram e um canal aberto e afirmam que só vão desmontar as barracas quando Maia deixar o cargo. Os membros do 300 do Brasil não se colocam como militantes, e sim como militares, um exército que está a favor de Bolsonaro para protegê-lo.
E por que o Ministério Público quer acabar com esse acampamento?
Na quarta-feira, dia 13 de maio, a militante Sara Geromini, também conhecida como Sara Winter, deu uma entrevista à BBC dizendo que alguns membros do grupo 300 do Brasil estão armados. Segundo ela, as armas são apenas para a defesa pessoal e não têm nenhuma relação com a militância deles. Poucas horas depois, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com um pedido para a busca e apreensão das armas do grupo, bem como a desmobilização do acampamento. De acordo com o MP, os 300 do Brasil podem ser considerados uma milícia armada, além de serem uma aglomeração, que poderia facilitar a propagação do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, dia 14, o pedido foi negado pelo juiz Paulo Afonso Carmona, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Segundo ele, ainda não é o momento de restringir a liberdade de reunião e manifestação, e sim impor limites para que os manifestantes mantenham suas reivindicações atentos às medidas necessárias para conter o avanço da Covid-19.
Esse texto do César você já pode conferir no nexojornal.com.br.
O correspondente internacional João Paulo Charlot comenta agora iniciativas que buscam atribuir responsabilidades sobre a pandemia do novo coronavírus, um tema que envolve um debate jurídico internacional.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. Com o número de mortos pela Covid-19 se aproximando dos 300 mil, alguns especialistas em direito internacional começam a se perguntar quem vai pagar por isso. Pelo menos dois artigos recentes, publicados por renomados estudiosos do direito internacional na França e nos Estados Unidos, lançam a ideia de que existe um caminho jurídico para levar os responsáveis pelo alastramento da doença aos tribunais. Num desses artigos, publicado aqui em Paris pelo jornal Le Monde, a professora Sandra Zurek, da Universidade Paris-Nanterre, diz que o Estado chinês poderia ser judicialmente responsabilizado pelo que está acontecendo. O artigo dela ecoa, em certo aspecto, a concepção do presidente americano Donald Trump sobre o vírus chinês, mas há diferenças. A autora foca menos na política e mais no direito. Ela diz que não importa qual tenha sido a origem do vírus, o fato é que a China, como epicentro mundial da pandemia, agiu para silenciar os cientistas locais que tentaram alertar o mundo desde o início para a gravidade do caso. Não é só isso. A professora Zurek diz ainda que a Organização Mundial da Saúde e diversos outros países do mundo também poderiam ser levados ao banco dos réus por terem feito pouco e por terem reagido tarde demais para proteger suas populações. Por essa lógica, até mesmo o governo Trump, que administra o maior número de mortos do mundo nessa pandemia, poderia vir a ser responsabilizado. Nesse artigo, ela propõe aplicar o conceito da responsabilidade de proteger na pandemia. Esse conceito ganhou destaque a partir de 2005 e passou a ser invocado para justificar ações internacionais de força diante de graves ameaças aos direitos humanos de uma determinada população. Como é fácil imaginar, todas essas teorias são bastante novas e muito polêmicas. Julgamentos internacionais dependem muito das condições políticas e elas quase nunca estão dadas. Seja como for, é interessante a fresta que se abre para dizer que o vírus não é o único responsável pelo drama que o mundo está vivendo.
Da mobilização pelo impeachment na oposição, passando por um acampamento de radicais em Brasília e terminando com um debate jurídico sobre os culpados pela disseminação da Covid-19 pelo mundo, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com S. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!